todos estão à sua procura. Vamos para outro povoado. Essa resposta de Jesus parece que vai na contramão da afirmação dos discípulos que estavam dizendo: todos estão aqui à sua procura. Como vamos para outro povoado? Ficar em Cafarnaum poderia significar para Jesus o que Marcos 1 aqui nos relata, significar que responder às necessidades das pessoas naquele lugar, talvez até fazer de Cafarnaum um centro religioso. O que acontece logo depois? Percebe como logo depois, em outro momento, Jesus volta a Cafarnaum e a cidade inteira está diante da porta da casa de Pedro para ser curada, trazendo suas necessidades, suas demandas para Jesus. O ativismo, ele pode nos dar um status de que estamos produzindo muito, um status de que estamos fazendo muito. Mas no reino de Deus, nós precisamos levar em consideração não só quantidade, mas o primeiro critério no reino de Deus é se estamos alinhados com a vontade de Deus, se estamos fazendo, trabalhando junto com Deus, se de fato isso que estamos realizando é algo que Deus, antes de nós, inclusive, já estava fazendo. João 5, 19 e 20 diz que o filho não pode fazer nada que não vê o pai fazendo, e o pai ama o filho e mostra ao filho o que ele está fazendo. Só assim nós vamos ter frutos que permanecem, porque estamos fazendo junto com o Pai. Por isso, nesta manhã sobre a qual Marcos, aqui no capítulo 1, nos fala, Jesus responde de forma tão estranha para muitos, dizendo que ele e seus discípulos deveriam ir para povoados vizinhos e não ficar ali atendendo às necessidades daquelas pessoas, porque Jesus diz: foi para isso que eu vim. Nesta manhã, Marcos 1 relata, no meio de muitas vozes, vozes da multidão, vozes dos discípulos, Jesus escolhe ouvir a voz do Pai. É uma voz que dá clareza para Jesus. Então, no meio de todas as outras vozes, é a voz do Pai que é uma referência clara para Jesus. Nós temos registrado nos evangelhos, por exemplo, quando Pedro diz para Jesus que ele não deveria subir a Jerusalém. Jesus diz: preciso subir a Jerusalém e todo o sofrimento que está por vir. E Pedro diz: não, você não vai subir a Jerusalém, você não vai sofrer. E Jesus diz o que para Pedro? Afasta de mim. Então, de novo, Jesus precisa ouvir a voz do Pai e não a voz, aqui no caso, de Pedro, seu discípulo. Então, para que nós possamos dizer não para aquilo que não é da vontade de Deus, o que não está alinhado com a vontade de Deus, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Pai. E é isso que Jesus faz. Ao ouvir a voz do Pai, Jesus pode dizer não aos discípulos e às necessidades da multidão naquele momento. Com isso, Jesus estava dizendo sim para o propósito da sua vida. Em João, Jesus diz que veio para as ovelhas perdidas de Israel. E por isso, em João 17, Jesus pode afirmar: eu consumei a obra que o Pai me deu. Pois ele realizou essa obra junto com o Pai e não desconectado do Pai. No centro da vontade do Pai, porque discernia a vontade do Pai ouvindo a voz do Pai. Podia dizer não para as outras vozes e para as outras escolhas. Então, se eu não souber dizer não, eu vou ter uma agenda cheia de atividades que não necessariamente vão refletir o propósito de Deus para a minha vida. Então, ter um relacionamento de intimidade com Deus e ouvir a Deus é vital. Tal, se eu quero dizer não para aquilo que não está alinhado com a vontade ou o propósito de Deus para a minha vida. Então, se eu quero fazer a escolha certa quanto a dizer não e simplificar a minha vida, a primeira escolha que eu e você precisamos fazer é a escolha de me encontrar primeiro com o Pai. Jesus saiu de madrugada para orar. E ele pôde ouvir a voz do Pai e discernir a vontade do Pai no meio de tantas vozes e no meio de tantas oportunidades. No processo da minha vida, o dizer não está muito relacionado com colocar limites. Primeiro, ouvir a voz do Pai. Segundo, discernindo a voz do Pai, colocar limites. Um dos limites que para mim está muito claro é encerrar minhas atividades ministeriais no máximo às 17h30. Meu dia começa muito cedo. Então, como tenho manhã e tarde intensos, com pouco intervalo no meio-dia, encerro 17h30 para me recuperar energias para o dia seguinte. Essa é uma escolha no meu contexto, na minha realidade, da minha necessidade física de descanso. Como é no seu contexto? Você tem respeitado os limites do seu corpo? Tem respeitado os limites de tempo? Tempo de qualidade para você, tempo de qualidade com sua família. Outro limite que eu tenho respeitado e que tem me ajudado muito é proteger o dia da família, o dia do descanso com a família, o dia de estar realizando outras atividades que não as atividades rotineiras ministeriais. Não necessariamente descanso significa ociosidade. Se eu digo sim para atividades no dia da família, no dia do meu descanso, eu estou dizendo não para o meu descanso e não para a minha família. Então, proteger esse dia. Não negociar, em últimos casos negociar, concordando com a família, colocando em outro dia o que programamos. Terceiro limite, não começar novos compromissos que implicam em mais duas atividades que são rotineiras. Se é algo pontual, eventual, ok. Mas se significa compromissos rotineiros, não começar novos compromissos que implicam encontros rotineiros sem conversar com meu marido Daniel e sem conversar com meu microgrupo de discipulado. Ter pessoas que me confrontam, que me fazem boas perguntas, não dizer não na hora, como isso é um processo que eu preciso vigiar para manter. Muitas vezes o conceito, não quero perder uma oportunidade, é uma armadilha do diabo para você perder oportunidade de coisas melhores de Deus para você, optando por coisas boas, que na hora parecem tão nobres. E ter clareza dos critérios de pessoas em quem eu quero investir minha vida e meu tempo. Eu só tenho essa vida, eu só tenho esse tempo. Preciso investir em pessoas estratégicas. Então, fazer essa seleção, ter clareza dos critérios quando faço seleção das pessoas que me procuram. E para você? Quais são os limites claros que você precisa ter? E, então, dizer não, respeitando esses limites, protegendo esses limites, dizer não para as outras coisas. Procure ouvir a voz de Deus e discernir para o que você deve dizer sim. Então já vai ter algum critério para o que você deve dizer não, para se manter com tempo, energia, foco para aquilo que Deus quer que você diga sim. Um abraço.